Hoje em dia, eu sinto que é meio que uma surpresa para as pessoas ali da minha família, né? De parentes e tudo mais. Que eles veem assim… É uma pessoa que eles realmente não imaginavam que fosse seguir nesse universo. Tinha uma tia que olhava assim e falava… E tu não faz porra nenhuma, não tem talento nenhum, né?
Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Risco Disco. Um podcast produzido pela Mad Sounds Productions. Meu nome é Carlos Schmidt. E aqui recebemos artistas para desconstruir suas músicas, revelando instrumento por instrumento e abrindo nossos ouvidos para o seu processo criativo. Raquel Reis é uma cantora e compositora de Feira de Santana, na Bahia. Começou sua carreira cantando covers em barzinhos e em 2022 lançou seu primeiro álbum autoral, intitulado Meu Esquema. Produzido em conjunto com os músicos Barro e Guilherme Assis, o álbum apresenta uma sonoridade pop e tropical, marcada pelo swing característico do Nordeste. Desde então, Raquel vem crescendo como artista, tendo sido indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Alternativa e também marcado presença em grandes festivais, como Koala, Rock the Mountain e Mita. No episódio de hoje, Raquel e seus produtores nos contam sobre como criaram a música Serenidade, que fecha o álbum de estreia da artista.
Eu me chamo Raquel Reis, eu sou cantora, compositora, venho de Feira de Santana, interior da Bahia. Eu comecei a cantar, acho que em 2016 até 2018, em barzinho. Fiz 2 anos, num período assim de barzinho. E depois parei, né, enchi o saco. Fui
cantando
estudar,
cover.
Conversa de cantar cover, comecei a falar, vixe, não quero saber disso não. E aí eu fui estudar, fui fazer outras coisas, fui trabalhar. Depois, em 2020, eu lancei 2 singles meus e de 2020 pra cá eu não tenho parado, assim, de me joguei no universo musical, realmente. Desde pequena, eu sempre me achei muito musical, sempre fui muito ali do universo de… Sempre gostei muito de trilha de novela, de trilha sonora de filme, né? Sempre fui uma pessoa muito ali de sessão da tarde. Então, sempre gostei de sair cantando no quintal, de brincar. E apesar de vir de uma família de artistas, que minha mãe na época era uma cantora de seresta, quando eu tinha uns 8 anos, ela se converteu. Hoje ela é evangélica. Canta nas igrejas e tudo mais. Minha irmã mais velha também é cantora de forró, piseiro, né? Maura Reis e Sara Reis. Então, assim, eu não ia na onda, eu achava que não era pra mim. Via elas fazendo, mas eu não vou ser cantora, não. Vou estudar, fazer que nem vou estudar direito.
Ah,
você meu pai,
direito.
Fiz um semestre, hoje eu tô terminando publicidade e propaganda.
Ah, legal.
Tô terminando, tô no finalzinho.
E caramba, dá pra fazer as duas coisas?
Rapaz, eu tive que colocar a distância, porque teve um momento que fazer trabalho em grupo já não tava funcionando pra mim. Já não tinha mais estrutura, assim, né? Tô tentando terminar. Teve uma época que eu tava fazendo faculdade, trabalhando numa agência de publicidade e fazendo shows.
Caramba.
Já chegou um período de fazer um clipe, levar notebook pra estar trabalhando no dia do clipe. Aí chegou um momento que não deu mais, assim. Nem pra mim, nem pra galera.
Imagina. São 2 trabalhos ainda.
Não, tu é doido. Mas é isso. Sempre me considerei uma pessoa musical, mas não me via nessa posição de um artista, de uma cantora. Tanto que hoje em dia eu sinto que é meio que uma surpresa para as pessoas ali da minha família, né? De parentes e tudo mais. Que eles veem assim… É uma pessoa que eles realmente não imaginavam que fosse seguir nesse universo. Tinha uma tia que olhava assim e falava… E tu não faz porra nenhuma, não tem talento nenhum, né? Quando
caramba,
eu era menorzinha. Então assim, é meio que uma surpresa para eles que eu tenha me desenvolvido assim na música, né? E tem aí… E as coisas têm rolado assim. Serenidade, ela começou a surgir já tem um tempo, assim, ela não era pro álbum, né? Eu tava pensando ela por encosta na época, pensando em algo que pudesse transmitir, né, aquele sentimento que eu queria passar. Eu vinha conversando com o Zamba, né, eu falei, amigo, velho, você tem aí algumas ideias, né? Aí ele me mandou um trecho de um beatzinho que me inspirou muito, né? É um trecho dele de Faustino Beat, muita gente boa, os dois, inclusive. Eu não sou uma pessoa muito religiosa, né? Mas tem um trecho que eu acho muito interessante, que eu repetia sempre comigo, que é: eu peço serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as que eu posso e sabedoria para conseguir distinguir uma coisa da outra. Então esse trecho acabou me inspirando ali muito na construção dela, né? Eu sempre fui uma pessoa que, apesar de não ser tão engajada ali no universo religioso, eu sempre pedi muita paz e serenidade. Até porque eu acho que eu sou meio esquentadinha.
É mesmo?
Nossa, acho que eu sou, porque não pareço. Zero esquentada, todo mundo fala isso. Muito tranquila de ser. Mas eu tô assim, tentando. Eu tô bem melhor, já fui pior.
Ah, caramba. Bom, mas então só dá pra ficar melhor, porque ruim não parece.
Ai, meu Deus, que paz. Mas é pedindo a Deus todo dia, me dê paz, Senhor.
Legal. E aí você foi escrevendo esse verso. Eu não sei, quando eu escutei essa música, eu tive uma impressão que você tava, tipo, na janela, meio que tocando um violão. Que fala de uma brisa na sua nuca, assim.
É isso. Já tentei muito tocar violão, desisti. Porque eu já queria chegar solando, né? Fazendo coisa, tipo, né? Yamandu e tal.
Uhum.
Quando eu vi que eu não conseguia, eu superei violão. Não tenho paciência. Mas eu sempre tive muito essa sensação, assim. Quando eu sinto que eu sou uma pessoa meio na, um pouco assim, no meu universo, né? Um pouco introspectiva até ali em alguns momentos. Tem momentos, assim, que eu desligo, né? E rola muito isso, assim, quando eu tô numa sacada, quando eu tô ali tomando ar, quando eu tô olhando, quando o vento tá batendo na nuca, no rosto, eu vejo as pessoas passando, se movimentando. Eu sinto que esses momentos me trazem muita inspiração, assim, né? Me trazem muitas reflexões também. Então, foi meio que isso, realmente.
E aí, você não toca violão. Quem que toca, então, quando você tá fazendo a música?
Então, ó, geralmente eu faço uma melodiazinha na minha cabeça. Eu queria aprender um instrumento, eu cheguei a comprar um tecladinho, vou aprender baixo.
Legal.
Com certeza eu vou correr atrás de aprender baixo, mas eu não consigo ainda fazer uma composição com um instrumento, que eu acho incrível quem faz, né, que ajuda ali na estrutura de montagem.
Sim.
Mas eu não faço isso, a minha forma de compor é mais a melodia vir na minha cabeça, eu colocar a letra depois, cantarolar, escrever e montar.
Uhum.
E aí depois mandar a estrutura para alguém produzir. No caso de Serenidade, ela é uma produção de Barro e Gui Assis, de Pernambuco.
Salve Risco Disco, aqui é Guilherme Assis, músico e produtor musical daqui de Recife. E também sócio do selo e do estúdio, o Zelo Estúdio, aqui de Recife. E hoje eu tô aqui com o Barro também, que é o meu sócio e parceiro nessa empreitada da vida.
Salve, pessoal. Pessoal do Risco, prazer estar com vocês aqui. Meu nome é Barro, sou cantor, sou compositor e produtor musical. Gui toca comigo desde 2015, mas o meu primeiro disco foi o Miocárdio. Com esse disco a gente rodou muito o Brasil e tocamos em Feira de Santana, na Bahia, né, no interior da Bahia, 2 horas, 1 hora e meia de Salvador, mais ou menos. Então a gente tocou lá no festival chamado Feira Noise, e nessa oportunidade eu acho que Raquel sacou o som da gente. A gente se conectou pela internet, assim, eu e ela. Nesse momento que a gente se conectou, eu, por curiosidade, sempre olho, sempre troco uma ideia com quem me adiciona. E eu vi uma fotinho, assim, de uma menina cantando num palco, de pequeno, como se fosse um barzinho. Aí eu falei, ela compartilhou uma música minha, eu acho, Poliamor, é isso que eu me lembro. E aí eu falei, tu canta? Ela falou, eu canto, tal. E aí eu, tu compõe, tem alguma coisa? Ela falou, tem, eu vou te mandar. E aí foi a música Ventilador, que é o primeiro single que ela lançou. O áudio que vocês escutam na música é o áudio que ela me mandou no WhatsApp. Aí eu falei, Gui, tem essa menina aqui, de Feira de Santana, que eu acho que a gente pode trabalhar com ela. Vamos, tu topa? Ele topou. E a gente lançou 2 singles com ela. E o incrível foi que em 2018 eu voltei pra Feira de Santana. E aí a gente já tinha Ventilador pronta. E ela cantou comigo no show. Gui também tava tocando comigo. E aí Raquel fez a participação no Feira Noise, cantando a música Ventilador. Ela, inclusive, falou que sentiu, assim, sentiu naquele momento ali do Feira Noise que tinha uma onda, tá num palco, sabe? Foi um momento importante pra ela, mesmo sendo só uma participação e tal ali. Mas ela já sentiu como era a parada, né?
Demais. E a Raquel contou pra gente que ela não toca nenhum instrumento, ela canta, né? E aí, como que rola isso no estúdio? Ela falou que mandou uma melodia, assim, de Serenidade, né?
Isso.
E aí, como que vocês vão criando em cima do que ela mandou?
Ela mandou uma voz... voz e batendo assim, tipo...
Vento frio bate na minha nuca, daqui da varanda eu vejo o mundo como se fosse meu.
E isso dava uma intenção também, assim, né? Inclusive, no começo da produção, essa foi uma faixa que a gente sempre, tipo, a gente pensou, pô, não vamos fazer ela tão grande, porque eu acho que ela é uma faixa mais intimista, assim, né? Ela é uma faixa que é mais calma, não precisaria de uma produção tão grande, assim, um beat que batesse, tanto é que ela não tem nem baixo, né, também. Então, foi algo que a gente queria fazer menor. E a gente ainda chegou a cogitar, eu lembro que quando a gente começou a fez uma reunião e começou a discutir os direcionamentos das músicas, ela foi algo que a gente pensou, pô, a gente podia fazer algo, tipo, só voz e batendo palma. A gente, a princípio, fez assim, mas terminou que teve um dia, assim, que eu peguei o violão. Aí fui tirando a harmonia dela, fiquei achando tão bonito fazendo a harmonia em cima da voz que a gente decidiu apostar em um pouquinho mais de camadas, assim, sabe? Essa introdução eu fiz num sintetizador chamado Moog. É um leadzinho, assim, que... Ah, eu pensei, pô, podia ter algo que podia preparar ainda antes de entrar a voz. Aí eu fiquei gastando uma hora aqui junto com o Barro. E a gente chegou, assim, nesse resultado. Eu acho que muito do intuito da gente também, a gente de ter esse espaço aqui do estúdio da gente, tanto é que a gente chama de estúdio de produção musical nosso, assim, sabe? Tipo, é algo que a gente faz pra também se divertir, assim, sabe? De tipo, de gastar onda, assim, de poder fazer as coisas de um jeito mais leve e não ficar tão engessado, sabe? E, tipo, eu acho que o synth mesmo veio nesse lugar, tipo, ah, eu sei que o briefing era uma coisa mais só a voz e violão, sabe? Mas, ao mesmo tempo, pô, tem algo ali que vem de que podia vir um sambinha, assim. Então, eu comecei e levantei a guia com um sambinha de drum machine, assim, de CR78, com a drum machine clássica, assim. O pandeiro foi Barro que gravou. Foi algo que a gente, tipo, pô, tem uma partezinha que a gente podia desenvolver pra algo mais orgânico, assim. No trabalho de Raquel, sempre é algo que vem à tona, assim, ter elementos que tem música eletrônica, mas nunca também soe tão eletrônico, assim.
É isso, rola muito, assim, influência de tudo que é lado, né? Às vezes eu sinto que eu dou uma extrapolada ali na hora que eu vou catando as referências, assim, pra outras pessoas, pra mim não, que sou acostumada. Mas quando as pessoas me abordam e dizem assim, ah, você mistura, eu digo assim, misturo. Porque eu não faço isso de forma proposital, né? Não tenho uma pretensão de, ah, vou soar a pessoa que ali mistura ritmos. Eu costumo criar ali o negócio e aí depois que sai as pessoas, de certa forma, acabam denominando isso. Mas eu sinto que rola ali referências, trago uma referenciazinha ali do Afrobeat, uma coisa assim da MPB, uma coisa do pop, né? Também curto muito música pop, né? Tem um pouquinho do rock, né? O indie rock. Então eu sinto que vai catando ali um pouquinho de tudo e quando olha o caldeirão vai se somando, né? Pagodão baiano, aí vem uma rocha.
Eu acho que essa música ela tem uma característica, assim, de ter uma harmonia diferente. A harmonia dela é uma harmonia bem específica e às vezes acontece isso quando a pessoa compõe pensando no âmbito da melodia, assim. Criar tocando o instrumento muitas vezes limita a pessoa, porque existem caminhos harmônicos previsíveis que você vai entendendo com a prática do instrumento, assim. E Raquel, ela compõe da melodia, assim.
Vento frio bate na minha nuca. Daqui da varanda eu vejo o mundo como se fosse meu, como se coubesse no meu abraço, como se andasse no nosso passo. E eu peço pra quem me olha que me dê serenidade, me dê.
Que tem estruturas harmônicas às vezes também complexas, que quando você vai parar pra tirar, isso vem à tona. E essa música ela tem uma estrutura harmônica um pouco complexa, mas essa complexidade ela não é aparente, ela é só pra quem saca de harmonia.
Pra ver se eu não
Oi, essa parte a gente levou pra dois extremos, não foi? Que tem a parte que... É a parte que mais tem percussão orgânica. Ao mesmo tempo que a gente fez o violão, tinha gravado o violão. Mas achei o violão meio... Ah, vai ficar também um samba muito... Muito normal, assim. Aí vamos picotar esse violão. Aí a gente pegou o violão gravado e botou no sampler, no teclado aqui, que você sampleia os acordes e você fica tocando o violão com as notas do teclado. Então, sei lá, um acorde vira uma nota do teclado, outro acorde vira outra nota do teclado. Então termina que levou por dois extremos, né? Foi a parte que, tipo, a parte rítmica que majoritariamente na música é eletrônica, vira orgânica. E o violão que é orgânico, ele vira mais eletrônico, ele vira essa coisa de produção, assim, né? Não é algo que é executado. Se você é músico, violonista, você não vai conseguir tocar isso aí, porque é um negócio meio estranho, assim, de picotar. E a gente jogou no teclado e fez, assim, pra criar meio que essa parte, não ficar sempre no mesmo ambiente, assim, né? Que dá esse ar de novidade, assim, pro ouvinte.
E é meio... Você consegue reproduzir essa execução tocando violão, mas não é natural do tocar uma bossa ou um samba no violão. Você meio que dá uma quebradinha, sabe?
Que desafio a tocar. Essa música, ela sempre teve a intenção de ser meio que... É meio quase uma reza, assim, né? Raquel sempre trouxe desse jeito, assim, de ser meio que tipo uma mensagem. E o próprio loop, para além da música, assim, era pra ser um loop na sua cabeça, um mantra, assim, que você peça que tenha sempre, assim, né? E os filtros, ele entra pra criar essa dinâmica, né? De tipo... Acho que tem essa sensação até meio de onda do mar, assim, sabe? Tipo, ele vai, volta. É um loop, tá sempre ali, mas sempre vem a onda, às vezes vai um pouquinho mais longe, aí depois ela, às vezes ela vai um pouquinho mais curta, né? Tipo, mas ela sempre vem.
Inclusive tem uma voz cantando, né? Que parece meio que de computador, mas é a voz de Guilherme. Ele fez "Me dê serenidade", ele fica em looping. E aí ele me mostrou porque ele tava cantando pra poder mostrar como é que se encaixou, como é que ficou na produção, né? E eu falei, porra, Gui, que bonito, deixa aí tua voz. Aí ele, não, menina, não sou cantor, não. Eu falei, não, deixa aí, tá bonito.
E no final da música aparece um áudio, né?
Ah!
Eu acho que é uma zoeira, assim, né? Conta a história desse áudio.
Poxa, eu sou muito garotinha dos memes, né? Na 2016 ali, Laranja Memes, uma coisa assim. Então eu sempre gostei ali de estar assistindo essas bobajadas na internet. Até hoje, vez ou outra, eu tô ali assistindo.
Uhum.
E aí isso é um memezinho que tem na internet, né? De um senhor falando, me dê, papai.
Ah, eu achava que era vocês.
Isso é um senhor, e aí perguntam pra ele, meu filho, quer cachaça? Ele fala, me dê, papai. E aí eu falei, não, vamos colocar.
Me dê, papai.
E a música Serenidade, achei engraçado também, porque você falou que o pessoal tá pedindo pra tocar no show, né? E eu fiquei pensando assim, tipo, acho que... Não sei se foi essa a razão que você teve, mas eu, pensando como músico, eu também não colocaria no meu show. Porque ela é uma música meio diferente, assim. Ela
Sim.
não tem muito um refrão, ela não repete.
Não tem o tal do riff, né? Aquela coisa assim, de subir. Então, tem música que eu vou cortando por causa disso, né? Hoje, inclusive, tem artistas que eu conheci, que conversaram comigo sobre... Ai, aqui eu comecei a fazer minhas músicas pensando no show, acho super interessante, né? Pensando na forma como vai soar. Serenidade, eu sentia que era uma música que poderia meio que baixar, assim, um pouco o clima, né?
Uhum.
E aí, eu ainda tô nessa de construir meu show. Eu sinto que, apesar da evolução, eu ainda tô nessa construção, assim, de deixar ele um pouco mais armadinho, né? Fico feliz quando as pessoas notam que isso tá sendo feito. Mas aí, eu percebi que Serenidade ainda não tava rolando. Mas aí, as pessoas ficavam, cadê Serenidade? Tem que botar. Aí fazem aquelas plaquinhas assim no celular. Musa, canta Serenidade. Sereiona, canta Serenidade. Aí eu dizia, gente, não tirei, não ensaiei. Né? Eu falei, não, vou colocar, já que o povo tá pedindo, eu digo. É um momento aqui meio de reflexão, né? Um momento de pedir, uma coisa que a gente tá precisando muito, né?
É mesmo.
E aí eu encaixo ela.
E também queria te perguntar da estética do seu álbum, assim, porque as músicas parecem que elas combinam super bem e tem uma estética visual bem legal. A foto do disco, né? Os clipes também.
Menino, eu vou te contar, viu? Essa foto desse disco. Eu tirei do ar, editei e postei de novo, ninguém percebeu, graças a Deus.
Ah, que bom.
Sou um pouco perturbada com essas
coisas. Mas o que você teve que editar?
É, tinha alguns. Depois de lançado, eu percebi, poxa, tem alguma coisa aqui que eu não tô curtindo, corte, tem alguma coisa aqui que eu não tô achando interessante. Aí fui lá, editei, depois de não sei quantos dias de lançado. Aí depois fui lá, postei de novo, fiz um textinho, como se nada tivesse acontecido. E aí ficou lá. Mas é isso, eu sou um pouco meio assim, obcecada com estética. Tô querendo cada vez mais evoluir, né? Mas eu fico feliz com o resultado, fico muito feliz com a forma como isso vem sendo construído. As pessoas que se juntam ali comigo, que tanto no, musicalmente como no audiovisual, tenho a sorte também de encontrar essas pessoas que entendem ali a mensagem, né? Que captam o universo, né? Que eu tenho o mesmo universo imagético que o meu ali, de certa forma. Então, tenho tido essa sorte também.
E agora, com vocês, Serenidade, de Raquel Reis.
Bate na minha nuca, daqui da varanda eu vejo o mundo como se fosse meu, como se coubesse no meu abraço, como se andasse no nosso passo. E eu peço pra quem me olha que me dê serenidade, me dê serenidade, me dê tranquilidade, me dê paciência, eu sei. Me dê coragem, me dê serenidade, me dê tranquilidade, me dê paciência, eu sei. Me dê coragem pra ver se eu não desando, se eu não disperso, se eu não me passo. Pra ver se eu não disperso, se eu não desando, se eu não me passo.
E, bom, a gente tá no final da entrevista. Queria só fazer uma última pergunta pra vocês, que a gente sempre tá fazendo nessa nova temporada, que é o seguinte: a gente quer saber o que, que vocês estão escutando de artista, principalmente nacional, e artistas novos aí, mas também pode ser artista internacional, pode ser artistas já consagrados.
Eu gostaria de ter alguns minutos pra pensar. Mas, assim, essa semana, especificamente, eu tenho ouvido o disco novo de Luiz Alian. A gente é meio contemporâneo, assim, então a gente ficou amigos, mas eu sou extremamente fã dela e de Charles Tixier. Eles são pessoas incríveis, assim, da criatividade musical mesmo. Eu tenho muita identificação com eles. E aí eles lançaram o disco novo semana passada, eu tô ouvindo bastante. Eu acho que é um som que eu curto muito, eu acho que tem uma produção musical bem legal. Eu tenho um hábito também de ouvir um aplicativo chamado Rádio que você...
É aquele que você escuta a rádio em volta do mundo?
Que você escolhe o país e a década. E ela vai dando randomicamente alguns sons pra você. Então, normalmente, assim, eu ouço muito música mexicana, assim, por exemplo, boto no México e fico ouvindo música dos anos 40, dos anos 50, e achando no Spotify, vendo que isso pode virar um sample e tal. E talvez, acho que... Também tenho ouvido... Eu ouço muito vinil em casa, né? Minha escuta mais calma, assim. Tenho ouvido muito Alcione, sempre eu volto muito pra ouvir, assim. Tenho descoberto mais os discos dela, assim. E, bom, não sei, talvez eu lembre de alguma coisa assim, mas a priori seria Luiz Alian, Alcione e esse aplicativo aí, Rádio O, que são uns 10 O seguidos, por isso que eu tô fazendo isso.
Eu acho que com essa coisa de ter tendo esse intercâmbio muito grande da Bahia, assim também, eu acho que termina que de vez em quando eu me pego ouvindo, me interesso também pelo universo e termino... É, ouvindo, sei lá, o último do Baco Show do Blues, ouvi o novo do Atocha que lançou também, que são galeras que eu sou fã também, assim, admiro muito o tempo. É, o disco que me pegou muito esse ano também, mas é do ano passado, né? O disco, mas é o disco do Bruno Berry, assim, é um disco que já vai mais pro outro lado, mas.
É, muita gente que veio no podcast falou do disco do Bruno Berry também.
Foi? É, pega muito, né, velho? E é massa porque vai de toda uma contramão, assim, também, né? Do que vem acontecendo, assim, de acho que no quesito de produção musical mesmo e também de ser uma coisa bem, tipo, em prol da canção mesmo, assim, né? É foda, eu acho o bicho muito bom, assim, já, e parece que ele tem um plugin na voz dele que tudo que ele canta fica bom, assim, sabe? É, às vezes, de vez em quando eu entro numa live dele, assim... No Instagram, o bicho tá cantando música dos outros e ele canta do jeito dele e fica incrível, assim, velho. É impressionante. Ouvi também o novo do Tágua Tágua também, que eu acho uma banda massa, assim. Admiro também.
Olha, tem uma playlist que eu tava ouvindo tanto que ela chama assim, né? É, meu alter ego heterotop que escuta música com a mão no volante.
Não consigo te imaginar.
É um conceito, uma coisa, né? Que é só aquelas músicas de rave, uma coisa assim, né? Eu tenho escutado muito na academia, mas eu escuto de tudo. Eu tava também escutando a outra minha, que é pra ouvir Rodando Rosé na Taça, que tem Norah Jones, né?
Ah,
é uma coisa assim, chique, né? Billy.
Um jazz,
uma coisa. Mas minhas playlists são muito. E os nomes que eu coloco. Inclusive, ontem eu tava dando entrevista, ele fez um momento comigo que foi assim: olha, deixa eu filmar tuas playlists. Eu falei, não pode, que ele vai ver a barbaridade que eu nas minhas playlists. Mas eu tô escutando bem, bem aleatoriamente, assim. Eu coloco de modo aleatório tudo que eu tenho, assim. Eu sou muito fã de Amy Winehouse.
Legal.
Gosto de escutar muito ela, né? Tenho escutado essa...
Você tem um pé no jazz, então?
Ah, eu acho que um pouquinho, talvez, assim, alguma coisinha. Tem até uma tatuagenzinha dela aqui no meu braço.
Ah, legal. Eu gosto muito dela.
Ah, é maravilhosa. Sou apaixonada por ela. O povo diz assim, canta aí em inglês. Eu falei, gente, meu inglês. Tô até arriscando cantar um inglês no show. Meu inglês péssimo.
Ah, tem que cantar, qual é o problema?
Ah, mas eu tenho que aprender direitinho ainda. As pronúncias não são muito boas, não.
Ah, mas às vezes fica com estilo ali.
Fica um estilo, não é uma coisa, né? Fala de um jeito meio aberto, né? Um inglês meio baiano e tal.
É. E artistas da sua cidade? É, ou talvez Salvador, que você escuta?
Poxa, a minha cidade é uma coisa, né? O Russo saiu de lá, né? Tem Duquesa também, que é uma menina que ela canta trap. E ela canta R&B também. Que ela é da minha cidade, a gente já trabalhou juntas. A gente tem um círculo, assim, bem parecido de pessoas, né, que em comum. E ela é uma menina maravilhosa, assim, da cena, né, do R&B. Ela lançou um EP recentemente, Taurus, bem interessante. É, tem uma galerona, tem Isa Ruth, tem uma galerona, assim, na minha cidade. Tem Rosa Saúde também, né, uma banda.
E o que a gente pode esperar daqui pra frente pra sua carreira? Se você quiser contar de novidades que estão por vir, músicas...
Olha, por enquanto eu tenho, quero rodar um pouquinho mais com o álbum, mas eu já tô começando a construir um próximo. Já tenho juntado as minhas referências, já tenho juntado composições, né? Já tenho falado com alguns produtores que eu imagino ali que possam chegar nesse resultado que eu quero, né? Já tenho começado a pensar muito nele. A ideia, se tudo der certo, é que o single desse álbum já saia esse ano.
Caramba, que legal.
Tomara a ideia que role esse ano ainda. Mas eu tô nessa, eu sinto que esse período que eu entrei no universo da música me trouxe muitos ensinamentos, né? Me mostrou muita coisa, me deu muita visão também do que é que eu sou, do que é que eu tô representando, né? Quem é o meu público, para quem são as pessoas que eu quero cantar, o que é que eu quero falar, né? Eu sinto que eu consegui adquirir um pouco dessa visão e eu acredito que esse álbum ele vai chegar nesse contexto.
É isso, galera. Muito obrigado aí pelo papo. Foi bem legal. Foi muito bom ter vocês aí contando mais sobre a produção do disco. E...
Obrigada a vocês pelo espaço, né? Muito importante.
É realmente uma faixa bem... O disco inteiro é um disco muito bonito, assim. É legal ver como foi feito.
Ah, que massa, Carlos. Obrigadão, assim, pela oportunidade também de falar. Isso aqui é conversa que se deixar a gente passa o dia todo falando, assim. Que a gente gosta muito de falar sobre isso, tem curiosidade sobre os processos. E, pô, adorei também a entrevista. Vou até ouvir os outros episódios, assim, curioso, assim, também. Porque eu acho que é algo que eu sinto falta mesmo, assim. Acho esse tipo de curiosidade. A gente vive numa era que as fichas técnicas não são privilegiadas, né? É difícil você achar uma ficha técnica, quem dirá os processos, assim, né? Então, se você não ficar catando coisa que tal produtor tá fazendo no Instagram e tentar dar sorte que ele poste algo, você não descobre mais nada, assim, né? Porque termina que os profissionais em volta, assim, de quem tá fazendo, não tem muito espaço, né? Termina virando mais algo do o artista dançando no TikTok, né? Sei lá, sabe? Então, acho massa ter um espaço dedicado pra esse tipo de conteúdo, assim. Então, brigadão, assim, também, pelo convite.
Oh, legal.
É isso, só reforçando, assim, esse espaço é muito importante, assim. Eu acho que o mundo de hoje, ele é muito personalista, né? E, assim, a identidade mesmo da faixa vem muito dos músicos, da produção musical. E essas pessoas não são muito valorizadas, né? Então tem um espaço para falar sobre como a música é feita mesmo no estúdio. Acho super importante. E a gente aprende assim, né? O que tu tá falando é como eu também vou aprendendo, tendo ideia, né? Enfim, é a partir desse tipo de troca, né? Que é muito solta, muito dispersa. E falta também, eu acho, muitos lugares assim. O disco de Raquel, ele vem tomando uma proporção grande, assim, né? De muita gente ouvindo e tal. E eu acho que é a primeira vez que a gente tá falando sobre a produção musical do disco, de fato, assim, de uma forma mais pontual mesmo, sem ser um aspa numa entrevista, assim. Então, já é um conteúdo original, exclusivo, assim, porque não tem muito espaço, né, pra essa troca mais aprofundada, assim. E eu acho, quem ama áudio, né, quem curte som, quem curte música, adora isso. Então acho que, espero que tenha mais episódios aí do seu programa, que tenha outros podcasts falando disso, porque a gente que gosta, né, passa o dia falando sobre isso, né, os audidoidos, né, audiófilos, audidoidos, que é a galera que tem um foco muito grande nisso, né. Então que massa que ter esse espaço pra gente falar sobre música e produção musical. Muito, muito rico. Valeu, velho.
Esse foi o Risco Disco, um podcast da Mad Sounds Productions. A Mad Sounds é uma produtora de áudio e música para filmes e podcasts. Para saber mais e acompanhar de perto o Risco Disco, siga @madsoundsprod no Instagram ou acesse madsoundsprod.com.